DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, a Guiné-Bissau em grave retrocesso, é o que diz uma carta aberta da sociedade civil que lança o apelo.
Criar com caráter de urgência condições favoráveis ao exercício pleno dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos em conformidade com a Constituição e as convenções internacionais ratificadas pelo Estado da Guiné-Bissau.
Em Angola, o para já Diabel Chivukuvuku vai recorrer do chumbo do Tribunal Constitucional e ouvimos ainda a candidata angolana ao Prémio Jovens Campeões da Terra da ONU. São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 30 de julho. Na Guiné-Bissau, a sociedade civil denuncia então constantes violações dos direitos humanos, da Constituição e da liberdade de imprensa e expressão. 12 organizações da sociedade civil enviaram uma carta aberta a todas as instituições do país e também à comunidade internacional a expressar preocupação com a situação que poderá agravar-se ainda mais. Brahma Darame tem mais informações.
O grupo das principais organizações da sociedade civil denuncia um grave retrocesso na Guiné-Bissau no que concerne aos valores e princípios do Estado de Direito Democrático. Em conferência de imprensa realizada em Bissau, o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, Fodé Karamba Sanha, elencou vários acontecimentos dos últimos meses que, segundo ele, ilustram como o país vai de mal a pior.
Detenções arbitrárias e espancamento dos cidadãos. Anúncio de instalações de um sistema de vigilância e monitorização das comunicações dos cidadãos sem nenhum quadro legal previamente estabelecido pela ANP, conforme reza a Constituição da República. Intimidações e perseguições dos jornalistas com o objetivo de limitar e condicionar o exercício das liberdades de imprensa e de expressão. Proliferação de discursos políticos que incentivam o ódio, a divisão étnico-religiosa, com potencialidade de se degenerar em atos de violência.
As organizações da sociedade civil criticam ainda o desgoverno do país, desde que o presidente Omar Sissoko Embalo e o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian tomaram posse.
Especulação de preços e cobranças ilícitas em todos os setores da vida nacional, com particular enfoque nos transportes, fármacos e produtos da primeira necessidade, produzindo efeitos perniciosos na vida dos cidadãos. Manifesta a falta de segurança dos cidadãos e dos seus patrimônios, cujo expoente máximo foi o assalto e destruição da Rádio Capital FM. Violações sistemáticas da Constituição e demais leis em vigor no país.
As organizações da sociedade civil guineense dizem estar disponíveis para colaborar com as instituições democráticas e pedem ao presidente Sissoko Embalo que adote uma postura reconciliadora e de maior abertura ao diálogo. 7 meses depois das eleições presidenciais, o PAIGC continua a não reconhecer Sissoko Embalo como chefe de Estado, alegando irregularidades no escrutínio. O Parlamento e a sociedade estão divididos entre os que aprovam Sissoko Embalo e os que apoiam o PAIGC e o seu líder, Domingos Simões Pereira. Sissoko Embalo afirmou no passado que é o presidente de todos os guineenses. No entanto, os sinais dos últimos meses são preocupantes e a tendência é para a situação no país se agravar, receia a sociedade civil. O apelo das organizações aos titulares dos órgãos da soberania é claro.
Criar com caráter de urgência condições favoráveis ao exercício pleno dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos em conformidade com a Constituição e as convenções internacionais ratificadas pelo Estado da Guiné-Bissau. Promover o diálogo interinstitucional e entre os atores sociais com vista a apaciguar os ânimos e a tensão política e social reinante no país.
Pela voz de Fodé Karamba Sanha, as organizações da sociedade civil pedem ainda a suspensão da montagem do sistema que deve controlar a comunicação dos guineenses e o respeito pela liberdade de imprensa. São signatários da Carta Aberta o Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, a Liga Guineense dos Direitos Humanos, a Plataforma Política das Mulheres, a Rede Paz e Segurança para as Mulheres no Espaço CDAO, a Rede Nacional da Luta contra Violência Baseada no Gênero, a Tini Guiana, Esta Terra é Nossa e todas as organizações juvenis da Guiné-Bissau. Brahma Darame, DW, a Voz da Alemanha.
E nós, como é habitual, queremos saber qual é a sua opinião. Os apelos da sociedade civil poderão contrariar este grave retrocesso apontado à Guiné-Bissau? Foi o que perguntámos também esta tarde na nossa página do Facebook. Temos já muitas respostas. Clise Jürgen Sanhá diz, por exemplo, que não se pode falar do desenvolvimento de um país pondo de lado o papel da sociedade civil, mas cá na Guiné tudo é retrógrado. E o Sumano Camará escreve, num país em que a sociedade civil é cúmplice de golpe de Estado, não tem moral de exigir a deturpação constitucional que os golpistas vinham cometendo. Chega de hipocrisia. Mais mensagens, opiniões, daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Dois membros da Unidade de Intervenção Rápida à Polícia de Elite Moçambicana mataram um agente da Polícia Municipal em Nampula. A vítima, de 49 anos, foi baleada na madrugada de terça-feira junto à sua residência. Segundo a polícia, os agentes que terão baleado a vítima estão detidos, mas a motivação do crime não é clara e foi por isso aberta uma comissão de inquérito. A Embaixada de Portugal em Maputo anunciou a realização de 10 voos entre Lisboa e a capital moçambicana. São 5 voos em cada sentido até final de agosto para ultrapassar restrições impostas pela Covid-19. Segundo a Embaixada, trata-se de voos humanitários e de apoio ao regresso. Apesar desta designação, os bilhetes são vendidos pela TAP. São exigidos ainda testes à Covid-19 aos passageiros. Moçambique registou nas últimas 24 horas mais 60 novos casos positivos de Covid-19, elevando o total para 1.808. Em Angola, registam-se hoje mais 3 mortos e 31 novos casos, num total de 51 óbitos e 1.109 infecções. Atualização de dados hoje também em Cabo Verde, com mais 45 pessoas infectadas, totalizando agora 2.418 casos. A Organização Mundial de Saúde alerta que o número de casos em África vai ultrapassar 1 milhão nos próximos dias, assinalando que registra um aumento de 50% nas últimas semanas. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, condecorou hoje com a Ordem Nacional das Colinas Boé, o embaixador da China no país, pelo empenho no reforço das relações entre os dois países. Jim Hong-jun, que termina no final de julho a sua missão, disse que é com muito orgulho que recebe a condecoração, lembrando que raramente é concedida a cidadãos estrangeiros.
DW Deutsche Welle.
A Comissão Instaladora do Partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, o PRAJÁ, vai apresentar um novo recurso em resposta ao chumbo do Tribunal Constitucional na semana passada. Os membros do projeto político de Abel Chivukuvuku reafirmam que o seu líder está a ser alvo de perseguição política. Detalhes com Burralho Ndomba, em Luanda.
O PRAJÁ Servir Angola responde com dois planos ao chumbo do Tribunal Constitucional na semana passada. O plano A é apresentar um recurso extraordinário junto dos tribunais nacionais. O plano B é recorrer à comunidade internacional. Abel Chivukuvuku equacionou as opções esta quinta-feira em declarações à imprensa.
Como disse, durante esses dias tivemos reuniões com os Estados Unidos da América, com o Reino Unido, com a Alemanha e com Portugal aqui. E temos solicitação de outros países que também vivem indignados com o que está a acontecer. Infelizmente, o MPLA não está a perceber que estão a criar descrédito para o país.
A Comissão Instaladora do PRAJÁ Servir Angola continua a acusar a justiça angolana de tentar impedir Abel Chivukuvuku de fazer política no país. Na semana passada, o Tribunal Constitucional justificou o chumbo da legalização do projeto de Chivukuvuku com o facto de algumas das assinaturas apresentadas não estarem em conformidade com as que constavam nas cópias dos seus bilhetes de identidade. Um fundamento pobre, disse na altura a Comissão Instaladora. Esta quinta-feira, na chamada declaração de Talatona, Nuno Álvaro Dalla, membro da Comissão Instaladora do PRAJÁ Servir Angola, voltou a tecer críticas ao Tribunal Constitucional.
Por vocação, o Tribunal deve ser o guardião da Constituição, mas, lamentavelmente, tem violado sistematicamente o primário da lei, perseguindo o cidadão apenas de Vucuvuco e seus seguidores.
Entretanto, os membros do Prajá Servir Angola vão acionar o Plano A. Nos próximos dias, deverá apresentar o recurso extraordinário. É o último recurso possível, de acordo com a lei angolana dos partidos políticos. Se o projeto de Abel Chivukuvuku voltar a ser chumbado, o Prajá será extinto, os seus membros estarão impedidos de formar um novo partido nos próximos 4 anos e Chivukuvuku poderá não concorrer nas eleições gerais de 2022. Por isso, Chivukuvuku conta também com o Plano B. Depois do chumbo do Constitucional na semana passada e ao olhar para o país de hoje, o político conta que a situação social dos angolanos piorou e o governo está cada vez mais autoritário.
A condição e a qualidade de vida dos cidadãos pioraram nos últimos 4 anos. O desespero hoje assola a maioria das famílias angolanas. Para agravar as coisas, veio o Covid e o governo vai gingando de estratégia para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E aproveitam-se da pandemia para, mais uma vez, afirmar os seus instintos autoritários. Porque, neste momento, a qualidade do nosso processo democrático está em franca regressão.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E continuamos em Angola, onde Fernanda Samuel é uma das 35 finalistas do Prémio Jovens Campeões da Terra 2020 da Agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A ONU destaca o trabalho da engenheira de produção de petróleos com o projeto Otshiva, que conta com 1.300 voluntários nas províncias de Luanda, Benguela e Zaire. A jovem angolana falou-nos deste projeto.
O projeto Otshiva, o Otshiva significa zona úmida, lago, nesse caso, na língua nacional, Umbundo. É um projeto que tem como objetivo a promoção da gestão sustentável das zonas úmidas de mangás, através de ações de sensibilização sobre a importância dos mangás, a limpeza, reflorestação, investigação nos mangás, porque os mangás são um protetor da orla costeira contra inundações. São calemas, erosões.
Vocês conseguiram uma parceria com as autoridades angolanas? Como é que isso se procedeu?
O projeto Otshiva, um dos problemas mesmo que enfrenta é a destruição dos mangás por entulho. Entulho para construções de infraestruturas como hotéis, resorts. E o governo é que dá a autorização a esses empresários, seus entendimentos nessas zonas úmidas. Então, nós, projeto Otshiva, vimos que primeiro o problema estava aí. Tínhamos que firmar uma parceria com o governo e graças a Deus foi ao mais alto nível, que é a segunda figura do governo, que abraçou o projeto. Ele não tinha a percepção de qual era a importância dos mangás. Então, desde que ficou a saber sobre a importância dos mangás, ele disse que isso já não era apenas um problema do projeto Otshiva, era um problema de segurança nacional, porque nós temos uma orla de 1.650 quilômetros a ser destruída, o berçário da vida marinha está a ser destruída e ficamos sem peixe. Isso não é só um problema ambiental, é um problema econômico, um problema social, porque é toda a sociedade que depende dos mangás.
De onde é que veio esta espécie de ativismo ambiental?
Eu lembro quando saía da escola, eu via os flamingos a fazerem todo aquele dançar deles. E quando eu cresci, por ali uns 12 anos, 15, comecei a ver aquilo a ser destruído pela ganância de algumas pessoas que queriam fazer hotéis, bancos e por ali fora. Então, eu comecei a ver as zonas de mangás que estavam a reduzir de espaço e os flamingos estavam a migrar, porque implementando lá hotéis, claro, o resultado é o lixo das águas residuais, essa coisa toda. Então, como eu não queria que a minha cidade de Lubito, os flamingos, símbolo daquela cidade, ficassem na história. Então, por isso que eu comecei a agir. Infelizmente, fui obrigada, por falta de opções, a fazer engenharia de petróleo.
Que conselho é que dá aos jovens quando estão a escolher um curso, ou se mesmo que não encontrem o curso que idealizaram, se devem estudar? O que é que sugere?
O que nós fizemos na nossa licenciatura não é o que vai definir o que nós vamos trabalhar. Penso que todos os desafios devemos encarar e quando estivermos no campo da batalha, devemos fazer aquilo que nós gostamos, ir atrás, nunca desistir e os resultados importam. Trabalhar duro funciona.
Ouvimos a jovem angolana Fernanda Samuel, finalista do Prémio Jovens Campeões da Terra da ONU, em entrevista à Marta Cardoso.
DW Notícias.
A demissão do primeiro-ministro do Mali não está na agenda. Quem o diz é o próprio Boubou Cissé, em entrevista à DW. A oposição maliana tem vindo a exigir a demissão do chefe de governo, além do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Opções que estão fora de questão, segundo o Cissé.
A demissão não está à ordem do dia, só estou a vos dizer.
A minha demissão não está na ordem do dia. O Presidente da República é quem tem esta prerrogativa de nomear o seu primeiro-ministro e, eventualmente, de o fazer demitir-se se não estiver satisfeito. Até agora, ele não me mostrou isto. Pelo contrário, estamos completamente a par de tudo o que está a acontecer com a tentativa de encontrar uma saída para a crise e o Presidente quer que eu continue a liderar com o programa de trabalho do governo.
Nesta entrevista à DW, o chefe do governo maliano reiterou ainda que a solução para a crise política passa por um governo de unidade nacional, tal como proposto pela CDAO, mas rejeitado pela oposição.
Certo, a oposição não está ainda totalmente em fase com...
A oposição ainda não está totalmente de acordo com o plano, mas continuamos as negociações e esperamos nos próximos dias conseguir juntar todos os atores neste plano. Isto vai permitir-nos avançar para o estabelecimento de um governo de unidade nacional.
Apesar do otimismo de Boubou Cissé, os opositores malianos voltaram a afirmar que a única palavra de ordem é a demissão do presidente e do seu primeiro-ministro e anunciaram o lançamento de uma segunda fase de desobediência civil na próxima semana. O ministro da Defesa da Costa do Marfim foi hoje nomeado primeiro-ministro. Hamed Bakayoko era o primeiro-ministro interino desde a morte do seu antecessor, Amadou Gon Coulibaly, a 8 de julho. Depois da morte do também candidato presidencial do partido no poder, o RHDP nomeou hoje o presidente Alassane Ouattara como candidato às eleições de outubro para um terceiro mandato. A Constituição impõe um limite de 2 mandatos, mas o chefe de Estado diz que pode concorrer, uma vez que foi eleito antes de a Constituição ser adotada. No Zimbábue, as forças de segurança impuseram um bloqueio à capital, Harare, esta quinta-feira, proibindo os cidadãos de entrarem na cidade na véspera de um protesto antigoverno. Polícias e soldados montaram postos de controlo, fecharam estabelecimentos e obrigaram centenas de pessoas a regressar a casa. Ativistas alertam para abusos dos direitos humanos. O presidente norte-americano Donald Trump evocou hoje pela primeira vez no Twitter a possibilidade de adiar as eleições presidenciais de novembro, alegando a existência de riscos de fraude ligados à pandemia de Covid-19 e ao voto por correspondência. No entanto, a data das eleições é salvaguardada pela lei federal e exige uma lei do Congresso para que possa ser alterada. A justiça suíça abriu um processo criminal contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Em causa estão alegados encontros secretos entre Infantino e o procurador-geral da Suíça durante investigações à corrupção na Federação Internacional de Futebol.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se os apelos da sociedade civil poderão contrariar o grave retrocesso apontado à Guiné-Bissau. Eduardo Albino Có considera que não, porque estamos a viver numa ditadura autêntica do regime do senhor autoproclamado Presidente da República. Já para AZ de Moçambique, em países onde reina a ditadura, não há nenhuma sociedade civil, é tudo falácia. Quem manda é o poder político e não a opinião civil. Alex Trilito Penan diz que essa é a doença crónica dos governos africanos, não querem ser contrariados. Aquele que pensa diferente deles é visto como inimigo que deve ser aniquilado. Isso acontece sempre depois ou nas vésperas de eleições. Infelizmente, democracia, liberdade de expressão e liberdade de imprensa não passam de palavras que enfeitam a Constituição. Adul Baldé diz que podem continuar a dizer mentiras, mas isto não vai fazer o vosso derrotado sentar-se no poder e nem fazer o PAIGC voltar ao governo. Saliu Sanhá Kandé diz que a sociedade civil tem uma grande importância no que concerne à fortificação da democracia e um Estado de Direito, por isso deve fazer o seu trabalho com a imparcialidade, sem tendência partidária. Portanto, espero que a liberdade de expressão seja respeitada. Para Luís Pius, de Moçambique, no contexto da vida política atual, é difícil a opinião da sociedade civil guineense fazer-se sentir, mas creio que quando o assunto é uma nação, tudo é possível. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Continua a acompanhar-nos em dw.com/português. E da nossa parte, tenha uma boa noite.